Melhorou, bem, mas continua, nós dizemos sempre que enquanto não forem cumpridos todos os direitos humanos em plenitude, a situação não pode ser considerada melhor. Portanto, nós continuamos, de facto, em Angola e em Moçambique, com várias questões e problemas de direitos humanos, nomeadamente da repressão da atuação dos defensores de direitos humanos e dos ativistas, questões relacionadas com as liberdades de expressão e de associação, também questões ligadas à posse de terra e à aquisição de terras por grupos económicos e que são um bocadinho transversais até a estes dois países. E são problemas que continuam e que são plasmados novamente no nosso relatório.
Em relação à Angola, portanto, o foco vai, de facto, para as vítimas de expropriações de terrenos, o que também está na origem da situação de fome que o país atravessa, mas, igualmente, e como disse, a repressão de opositores ao regime. No entanto, a Amnistia Internacional admite que há alguma mudança desde a eleição do novo presidente João Lourenço.
Sim, tem havido alguns sinais de mudança, mas que depois às vezes até são um bocadinho dúbios. Por exemplo, referindo-nos à questão da liberdade de imprensa, foi pela primeira vez feito uma conferência de imprensa, exato, em que as perguntas não eram pré-determinadas, não é? E os jornalistas foram convidados a fazer as suas próprias perguntas, tudo como deve ser, mas depois os jornalistas que fizeram algumas dessas questões foram intimidados e alguns até despedidos. Portanto, no fundo, vemos aqui que, ok, temos alguns sinais de uma mudança positiva, mas depois, por vezes, outros sinais que isso não existe. Também, ainda, por exemplo, relacionado com o mesmo tema, o pacote de leis para a liberdade para
a comunicação social.
Da comunicação social, exatamente, preocupa-nos um bocadinho, nomeadamente por causa desta entidade reguladora que vai poder dizer o que é bom jornalismo e o que é que não é, portanto, no fundo, o que é que passa e o que é que não passa. Ora, uma vez que a maior parte dos membros desse corpo foram nominados pelo MPLA, isto pode ser preocupante, sim.
7 dos 11 são nomeados pelo partido no poder. Os jornalistas poderão ser perseguidos, multados e presos se os seus propósitos forem considerados, entre aspas, de insultos às autoridades, e o preço para se abrir uma rádio privada no país, por exemplo, foi multiplicado por não sei quantos. Portanto, no fundo, isto está completamente a coartar a liberdade de imprensa no país. Esta nova
entidade. Exatamente. Portanto, continua-se com esses cortes de liberdades e de repressões às vozes que podem, de alguma forma, ser dissonantes do governo, e isso verifica-se também noutras esferas, as manifestações que são frequentemente recusadas.
Não são recusadas, são reprimidas sem terem sido recusadas, isso é que é mais grave.
Exato, pronto, ou seja, à partida nem sequer deveriam ser precisas
autorizações, basta.
Autorizações, né? E quando elas acontecem, mesmo sendo pacíficas, muitas vezes são reprimidas e com abuso de força por parte da polícia. E isto é, de facto, um problema para as liberdades das pessoas, dos ativistas, dos defensores de direitos humanos.
A Amnistia, o relatório fala designadamente da repressão de manifestações em Luanda, Benguela e Lunda Norte. Ora, precisamente no próximo sábado está convocada uma manifestação do Movimento Protetorado da Lunda, Tshokwe. A repressão vai, sem dúvida, acontecer.
Claro que a nossa expectativa é sempre que não venha a acontecer. Não temos, de facto, muita esperança que isso possa ser a realidade, mas neste momento aguardamos para, quando essa manifestação acontecer, ver como é que ela vai ser encarada.
Em relação a Moçambique, a Amnistia Internacional relata a perseguição aos albinos, 30 mil moçambicanos albinos vítimas da discriminação, 13 mortos em 2017, mas também a insegurança alimentar devido, tal como em Angola, aos empreendimentos, aos mega empreendimentos agrícolas, em detrimento da consulta das populações expropriadas, sem terras para cultivar, etc.
No fundo, os grandes temas são esses que falou. Voltamos também um bocadinho às liberdades de expressão e de associação, e voltando aos temas que referiu, a discriminação das pessoas com albinismo. O que acontece é que elas também são perseguidas e mortas, e já temos esse número que te indicou, de 13, pelo menos, pessoas que foram mortas, porque se acredita que os seus ossos têm poderes mágicos. Qual é que é aqui o problema? Não há qualquer legislação e não há qualquer proteção para estas pessoas. Elas continuam a ser discriminadas, perseguidas, e mortas e, portanto, também nem sequer há responsabilização por essas mortes. Quando existem esses ataques, não são feitas investigações pormenorizadas e não há responsabilização de quem mata e assassina essas pessoas.
A Amnistia Internacional denuncia igualmente a elevada taxa de homicídios de mulheres.
Sim, também há uma elevada taxa de homicídios de mulheres, muitas vezes também com alegações de serem, por exemplo, os homens de matar as mulheres por serem vítimas de bruxaria e, portanto, com outras alegações que não fazem sentido, não é? E isto também indica aqui claramente um problema de discriminação e de violência para com as mulheres e raparigas, que também precisa claramente de legislação para que sejam protegidas, para que estes números diminuam e se extingam completamente.
E finalmente, então, em relação à insegurança alimentar, devido à expropriação das zonas rurais, que teriam atingido 60% da população.
Exato,
para megaprojetos.
A história, no fundo, é a mesma. Portanto, interesses económicos que se colocam à frente da vida das pessoas, aquisição de terras por empresas, muitas vezes mineiras, mas também outras, mas essencialmente mineiras. Isto aumenta a precariedade e a insegurança no acesso à comida, à água e à própria terra das populações, não é? Portanto, são direitos básicos que as pessoas têm e que lhes são retirados. Por outro lado, também aumenta os protestos pacíficos contra esta aquisição de terras, o que muitas vezes resulta na morte, na perseguição e muitas vezes também na intimidação destas pessoas que tentam protestar por aquilo que têm direito e que depois são perseguidas por estes grupos económicos, pelos interesses que têm. Não é? Portanto, há aqui um duplo problema em termos de direitos humanos, que no fundo é os direitos básicos de acesso à comida, à água e à terra, e depois como as pessoas são tratadas quando tentam defender esses seus direitos.
Isso passa-se essencialmente no norte do país, nas zonas mineiras, o carvão explorado pela moçambicana Vale e também o gás do Rovuma e o porto de Palma.
Exatamente.
Para terminar, Paulo Fontes, para ficarmos na lusofonia, o relatório evoca ainda o caso de Portugal, onde os ciganos e afrodescendentes vivem em casas sem condições, bem como Timor-Leste, onde as vítimas de violações de direitos humanos durante a ocupação indonésia continuam a exigir justiça. Duas palavras sobre estes dois casos.
Sim, muito rapidamente sobre Timor-Leste, porque no fundo é isso, as vítimas das sérias violações que foram feitas durante a ocupação indonésia, portanto até 99, continuam sem reparação. Mais uma vez também ainda sobre Timor, continuamos a falar de alguns problemas de liberdade de expressão. São esses as duas grandes questões que falamos sobre Timor. Passando então para Portugal, temos aqui dois temas que são de facto preocupantes, como disse, um deles o direito à habitação e os alojamentos forçados, que acontecem maioritariamente em populações de ascendência africana e das comunidades ciganas. A relatora especial das Nações Unidas esteve cá em Portugal, portanto, em fevereiro, e no relatório escreve que não estava surpreendida, mas chocada, o que é uma expressão interessante, não é? No fundo, nós estamos a trabalhar muito sobre este problema que é transversal, que é uma matéria de direitos humanos básicos, portanto, o direito à habitação. Não podemos colocar pessoas em situação de desalojamento, em situação de, por vezes, serem obrigadas a ficarem sem abrigo, sem terem uma alternativa. O que acontece muitas vezes nestas populações, portanto, é que elas têm já algumas dificuldades para terem um lugar onde viver. Quando são desalojadas, têm uma dificuldade acrescida, que é, muitas vezes, não têm sequer rendimentos para conseguir pagar um quarto ou uma habitação ao preço a que as habitações estão hoje, principalmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, né? E ainda com maior social incidência em Lisboa. Portanto, é preciso haver aqui mecanismos e procedimentos que garantam que as pessoas conseguem, portanto, ser realojadas condignamente. Aguardamos com muita expectativa que irá sair em termos de políticas da Secretaria de Estado da Habitação, que no fundo poderá dar, e acreditamos que irá dar uma resposta a estas questões.